Então, assim, ninguém me vê, eu perco meu filho, eu perco meus pais, eu vou ficando solto no mundo, né? Assim. E o segundo, que é o extermínio de um povo, porque quando você mata as mulheres, você mata as possibilidades de futuro. E as mulheres de Gaza, elas têm uma estratégia de resistência que é a gravidez. A gravidez é uma estratégia de resistência. A Asma falou numa live, assim, as pessoas aqui têm filhos porque elas sabem que os filhos vão passar por muitas guerras e vão perder seus filhos. Então, engravidar e ter filhos é uma estratégia de resistência, de dizer, nós não vamos morrer na sua mão, nós não vamos acabar, essa terra é nossa e nós vamos ter continuidade. Então, no ano passado, a gente teve 180 mulheres dando à luz por dia na faixa de Gaza. Né? A gente tem quase metade da população de Gaza que tem até 17 anos. Mas como é que a gente vai, como é que vai superar isso? Como é que vai superar essa falta de assistência, essa vivência da morte permanente, né? Essa instabilidade das crianças que ficam, estão ficando órfãs, né? Assim, e esse sofrimento todo que eles estão vivendo é o que a gente é o grande desafio, né? Assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente pode pensar em tudo isso. Mas só tem uma coisa, Marta, que é absolutamente necessária e urgente, que é um fim desse genocídio, né? A regularização do Estado palestino, né? E aí sim o início, e acho que fim de todo mundo, de uma estratégia de ressignificação de tudo isso, de construção de uma nova possibilidade de ser humano após tudo isso que a gente, que vocês estão vivendo, né? Que as pessoas em Gaza estão vivendo.
Ela, mas a gente está falando né, da revolução e tudo mais, mas eu também eu queria saber, por exemplo, da Asma, como é que a gente pode ajudar a comunidade? O que a gente pode fazer? A gente sabe da dificuldade de chegar para o mundo de qualquer dificuldade de acessibilidade de mercados ou de qualquer momento de qualquer coisa que chegar até a vida. Você estava com a dificuldade de entrar uma conta para poder. Parece que, Estela, se você puder conseguir ler,
A voz não está clara. A voz não está clara. Tá muito com barulho.
agora melhorou?
Ah, claro.
Porque o microfone da Estela tá com muita interferência. Mas então eu estava perguntando para você de que forma que a gente pode ajudar nesse momento, né? Porque parece que você finalmente conseguiu fazer uma conta para receber doação, porque você tem recebido algumas famílias na sua casa, você tem ajudado pessoas. Primeiro, vamos contextualizar. Você está no sul de Gaza, então você não está naquela, você não está próximo à região onde está havendo cerco e tudo mais. Como é que está essa região e de que forma que a gente pode ajudar?
Em relação ao link que você eu consegui, uma amiga minha, a Patrícia, ela que também é responsável por tudo que está acontecendo na minha vida. No começo, quando começou a guerra, ela que falava comigo, ela que me incentivou a falar o que está acontecendo aqui, porque eu tenho a língua portuguesa, tem muita gente que não sabe inglês, não está sabendo traduzir, ela que me incentivou. E quando ela descobriu que tem pessoas na minha casa, que chegou um momento que a situação está muito ruim, ela que também abriu a conta para mim. E hoje eu fiz um vídeo que ainda está sendo ajustado de algumas pessoas que eu vou ajudar. Eu não gosto, quando eu vou falar de ajuda, eu não gosto de trazer muito ou mencionar muito, porque eu sou uma das pessoas que me sinto um pouco triste. Antes dessa guerra, ninguém daqui de Gaza precisava de ajuda. Estava vivendo com as nossas vidas normais. Vocês acharam que sentir ajuda é uma coisa que está fazendo bem? Pelo contrário, isso está me machucando de saber, ou as pessoas que estão do meu lado, de estar precisando de alguma ajuda, porque aqui não tem nem trabalho, nem tem nada para fazer. A maioria das pessoas estão sentadas em casas, homens, mulheres. Eu, uma das pessoas que eu trabalhava em cosméticos naturais, só que todos os produtos que eu tinha já acabou. Eu estou te falando que é um ano de guerra, não entra nenhum tipo de produto ou não entra nada para conseguir continuar o sistema de trabalho aqui em casa. Ou, infelizmente, eu tive que fazer isso e para poder ajudar as pessoas que estão do meu lado. Porque a situação das pessoas está muito mais pior do que vocês imaginam. As pessoas não estão achando o que comer. Eu juro para vocês que eu vi um homem pegando comida do lixo. E comida o que? Estragada. Porque quando as latas estão... acabou a validade, as joga no lixo, tem um monte de lata que está estragada. Eu vi pessoas comendo do lixo. Entendeu? É por causa disso que ela me incentivou a fazer um like para poder ajudar as pessoas que eu conheço. Eu estou tendo a oportunidade de entrar na internet. Eu tenho net, alhamdulillah. Graças a Deus, eu fiquei 6 meses sem, só que agora eles conseguiram consertar um pouco. E agora está vindo, ela falou que talvez já através de mim eu possa ajudar pessoas que estão do meu lado. É por isso que eu fiz o link.
A gente pode compartilhar também esse link que você vai passar? E a gente, sim, a gente confia muito na Asma, queria já deixar isso muito claro, para quem quiser, tiver vontade de ajudar. Né? Então, a gente vai compartilhar o link, depois na transmissão do YouTube também a gente coloca o link para vocês poderem acessar e ajudar. Né? E, Asma, eu queria saber, a Estela ela falou um pouquinho então desses traumas, das consequências e tudo, como é que estão os seus filhos? Você tem 4 filhos, como é que eles estão?
As crianças não estão entendendo como os adultos. Meus filhos, eu tenho um de 4 anos, eu tenho outro de 6, eu tenho uma menina de 15, um menino de 13. O menino e a menina não estão entendendo, porque eles estão sentindo a diferença na comida, estão sentindo a diferença no estudo. Só que, da maneira geral, quem mais sente é a mãe. Por quê? Porque ela tem que entender os problemas dos filhos dela. Ela tem que entender os próprios problemas dela. Tipo, a gente está 1 ano sem eletricidade. Se a gente tinha um trabalho normal, vocês que trabalham e têm eletricidade, lavam a roupa na máquina de lavar, tem um monte de aparelho que ajuda a facilitar o dia a dia das mulheres, que chega de noite e vocês dormem cansadas. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Como a gente que está voltando há 1000 anos atrás, a gente tem que primeiro, eu sou uma das pessoas, quando eu acordo, eu não tenho que ficar preocupada do que eu vou fazer de café da manhã, porque não tem. A única coisa que agora está tendo é chá, porque leite não tem, ovo não entra, tem mais de 3 meses que a gente não sabe o que é ovo. Não, não tem problema. Depois, você vai juntar as roupas para lavar, você tem que ir para um poço, esperar a fila, para poder pegar sua água no balde, lavar a roupa na mão. Depois que você acaba lavando a roupa na mão, você volta, pensa no que você vai querer fazer de almoço, que você não acha. Praticamente todos os tipos de enlatado a gente fez sem nenhuma verdura, ou sem nenhuma, nem cebola, nem tomate, nem nada. A gente come como está na própria lata. Tem feijão, tem ervilha, tem hummus, eu esqueci, grão de bico, esse tipo de comida, há mais 3 latadas que vem para Gaza, que está dentro de Gaza. Aí você acaba, você fica sentado com seus filhos. Infelizmente, eu tenho 1 mês, sem mentir, 1 mês, desde que eles começaram a atacar o norte do Gaza, a gente está indo para velório. Eles atacam de noite, 5 horas da manhã, vem a notícia que seu primo do norte morreu, seu irmão do norte morreu, seu sobrinho do norte morreu, um amigo seu morreu. Eu juro para você que essa semana quase 4 velórios eu fui, ou até mais. Eu saía de um velório 3 dias, ficava 2 dias, eu ia para outro velório. Aí você já fica sem saber o que fazer. Ah, Asma, você deveria ensinar seu filho na sua casa. A sua mente não está tranquila para você ensinar seus filhos. A sua mente não está tranquila para você conversar ou você até mesmo rir. Porque você está com medo do que vai vir. Você está com medo da outra notícia que você está esperando. Aí vem seu marido, todo dia ele está fora para tentar arranjar 100 reais, 50 reais, ele às vezes não consegue arranjar. Aí ele vem já o sentimento magoado, aí você tem que entender seu marido. No final das contas, você não está sabendo ajudar ele ou seus filhos ou você mesma. Ou você, que estão do seu lado, que também está passando momentos ruins, chegou numa hora que hoje você não está sabendo ajudar ninguém. Esse que é o problema, que você, todo mundo está mal. Por exemplo, eu no Brasil, tinha época que eu estava triste, vinha uma amiga, me aconselhava. No outro dia, ela que está triste, eu aconselhava ela. Só que aqui não, todo mundo a gente está precisando de aconselho. Seja homem, seja mulher ou seja crianças. Infelizmente, as crianças não estão achando lugares para brincar, não estou vendo, não estou conseguindo sentar na televisão. Para vocês terem noção, um ano está fechado a fronteira, não entram aparelhos, a maioria das pessoas, por causa que não tem eletricidade e carrega o celular na energia solar, acabou estragando os celulares. Tem muitas pessoas sem celulares, tem muitas pessoas, os garotos ou as meninas que estão fazendo vestibular, estão estudando, não estão sabendo como estudar. O ano passado já foram para eles estão falando que esse ano vai ter vestibular, só que em cima de uma pressão muito grande. Ele já, um ano não é um dia, é um ano, é muito tempo que se passou. É isso que está acontecendo.
Ficou mudo. A gente não está te ouvindo, Asma.
Agora estou escutando.
Agora estou escutando. Não, vou aproveitar e passar para a Estela, até para a Estela falar que ela colocou em vários grupos, que ela tem atuado dessa forma. A Estela é uma psicóloga, ativista de direitos humanos e tudo. Conta um pouquinho desses grupos, o que eles têm feito, de que forma que nós brasileiros aqui podemos ajudar de alguma forma, e o que a gente pode fazer. E eu tenho visto muitas mulheres à frente desses grupos, né? Então, acho que a gente caminha assim nessa transformação, nessa busca desse mundo que tenha paz, né? Através das mulheres, não é mesmo? Conta pra gente um pouquinho. Só vou pedir
então,
um pouco mais baixo para ver se a interferência fica menor.
O microfone mais baixo?
Agora deu, agora tá bom.
Ah, tá. Porque eu não sei fazer isso. Então, assim, a gente tem algumas ações, né? Então, por exemplo, nós temos um grupo de vaquinha, que é um grupo que faz toda semana, divulga um perfil de uma família palestina para a gente fazer arrecadação de valores, né, e mandar, às vezes, para a pessoa, não são valores altos, né, assim, mas a gente consegue fazer com que a pessoa possa comprar algumas coisas, às vezes uma tenda, às vezes né, os mantimentos quando encontra, né, assim, eu acho que esse é um grupo que a gente precisa pensar estrategicamente em fazer ele crescer, buscar doações mais empresariais, de pessoas, né, que sejam ligadas às pautas de direitos humanos, que sejam ligadas, né, à questão palestina. Acho que a gente tem que buscar isso, mas a princípio tem esses grupos de ajuda, né, grupos de divulgação, porque é muito importante a gente entender e conhecer de fato a história palestina, né? A história palestina é uma história de muitas violências, mas de muitas resistências, de muita resistência, né? De muita luta mesmo, assim, e que tem muito para ensinar para a gente, porque eu li um pouquinho de coisas para vir para cá, e uma coisa que eu estava lendo de uma entrevista de uma psiquiatra de Gaza, que ela fala sobre a solidariedade do povo palestino para com outras pessoas. Então, em terremoto na Turquia, na Síria, que ela constantemente via mesmo em Gaza, quando você já tinha uma situação de privação, né, porque tudo controlado, tudo, né, muito, muito controlado mesmo, com poucas condições, né, a partir da ocupação, né, assim, ainda assim as pessoas se coletivizavam e ajudavam, ajudaram nessas tragédias. Como a gente vê também em Cuba, né, que é sempre um país que está sempre indo e vindo e sofrendo, mas que na hora que tem alguém que está num sofrimento maior, está ajudando. Esse sentimento de humanidade, né, que a gente precisa muito aprender. É, outra, então, assim, a divulgação da história, compreender como é que tudo isso se deu, como compreender como estão acontecendo, né, e desenvolver estratégias permanentes de resistência até que a gente consiga, de fato, né, não só terminar com esse genocídio, mas com a ocupação israelense, né, assim, isso é bem importante. É, outras coisas que a gente tem, que eu falo sobre a questão de como que a gente pode ajudar, né, assim, de forma menos direta, né, além do dinheiro, além do conhecer e compartilhar a história, conhecer e compartilhar a história do povo palestino, né, assim, são ações que a gente faz, por exemplo, como eu tenho, assim, diariamente, pelo menos 10 pessoas de Gaza que entram em contato comigo pedindo auxílio, sempre vou lá, publico, divulgo, mas nem sempre é possível fazer isso, mas manter o contato com essas pessoas, né, assim, sumiu. É manter o contato com as pessoas, exatamente, manter o diálogo e dar essa sensação de que, né, garantir essa sensação de que existem pessoas de fora se preocupando com elas, isso é bem importante. E a gente precisa organizar os atos coletivos. Então, aqui em Curitiba tem um grupo, eles estão fazendo algumas coisas interessantes. Por exemplo, a semana passada teve aula de dança, isso, né, assim, então algumas coisas, porque cultura também é resistência, manter a cultura e a história viva são formas de manter também, de fazer resistência, né, assim, então tem um ato sendo organizado para o dia 18 de novembro, no Rio de Janeiro, né, a princípio um ato nacional que para um protesto na reunião do G20, que tem no dia 18 de novembro, eu falei janeiro, não, novembro, não, falei Rio de Janeiro, né? 18 de novembro, no Rio de Janeiro. Então, assim, as mobilizações ainda estão fracas, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito na questão dessas mobilizações maiores, né, assim, mas as coisas estão acontecendo,